Ora então, boa tarde, cá estamos de novo para mais uma audição no âmbito do esclarecimento das ocorrências na RTP com visualização das imagens na manifestação do 14 de novembro. Portanto, hoje temos aqui, isto é um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que foi votado por unanimidade, a chamada destas quatro entidades aqui no âmbito da nossa comissão. E portanto, temos hoje a produtora de rádio e televisão, Ana Pitas, a quem desde já, portanto, saúdo e, portanto, assinalo que é a primeira vez que vem a esta comissão, pelo menos, não é? A prestar todas. Penso que terá recebido a grelha de tempos e, tal aliás como falámos ao telefone, poderá, se o entender, dispor de um primeiro período de 10 minutos para uma eventual apresentação que entenda ser útil, antes de começarmos com as rondas das perguntas dos grupos parlamentares e das respostas da sua parte. Portanto, para já pergunto-lhe se deseja usar este tempo para uma exposição inicial. Ah, eu sei. Pois é. Eu antes, aliás, de lhe dar a palavra, peço desculpa, mas como já estive em conversa amena com os nossos amigos e colegas de Parlamento de Timor, eu quase que me esqueci de fazer aqui a saudação oficial, mas fica feita para que todos conheçam. Nós temos hoje aqui, a assistir aos nossos trabalhos, temos uma delegação do Parlamento Timorense, que é composta, portanto, por Adérito Hugo da Costa, Adriano do Nascimento, Primeiro Vice-Presidente do Parlamento Nacional e que chefia a delegação. Temos também Ângela Maria Corvelo Sarmento, que também integra a delegação. Maria Fernanda Lai, aliás, é repetente, não há muito tempo já integrou uma outra delegação parlamentar aqui que tivemos também o gosto de a receber. E deixe-me ver se estou aqui a fazer referência ao texto que aqui tenho. Pronto, peço desculpa, mas de facto não tenho aqui a referência a mais pessoas, mas há ainda mais alguns elementos que integram, portanto, se calhar poderia levantar-se e dizer o nome. O nome? Maria Isabel? Sim, o senhor? Muito bem, e penso que ainda haveria outra pessoa. Não, está tudo. Estamos todos então apresentados. Muito bem, a vossa pretensão, portanto, sei que estão a assistir a várias vertentes do nosso trabalho parlamentar na Assembleia da República, manifestaram interesse em assistir, pelo menos a uma parte, de uma reunião da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, e por isso é também com muito prazer que, através de vós, saudamos os nossos irmãos timorenses. No sentido em que os nossos povos, enfim, estão extremamente ligados, temos laços, enfim, muito profundos e penso também pela vertente parlamentar, estamos a reforçar esses mesmos laços. Agora sim, há muito barulho no corredor, se calhar era mais prudente fechar a porta, muito obrigado. E agora sim, vamos então dar a palavra, não sei se deseja então usar da palavra, desejo usar da palavra, tem 10 minutos no máximo. Já agora está a ver aquele cronómetro lá ao fundo, portanto, além onde nós controlamos o tempo, portanto, é para ter uma referência. Mas se chegar ao fim dos 10 minutos, eu dou-lhe sinal, no sentido de que o tempo terminou. Muito obrigado.
Queria começar então por desejar boa tarde a todos e agradecer por me receberem aqui. Cumprimentar também a delegação de deputados de Timor-Leste, já agora. Eu vou ser muito breve nesta primeira introdução. Creio que esta comissão tem conhecimento do inquérito feito pela RTP, em que, de uma forma, suponho eu, exaustiva, descrevo o que aconteceu. Não obstante isso, eu farei a minha descrição cronológica dos acontecimentos, e que é a seguinte: no dia 14 de novembro, dia da greve geral da CGTP, eu passei o dia na redação da RTP e, em hora que eu não consigo precisar, mas que creio que terá sido depois das 20, recebi no meu telemóvel uma chamada de um agente da PSP que me pedia imagens nossas, do nosso carro de satélite, que estava aqui na Assembleia da República, no exterior. Não pedia apenas o visionamento, pedia a cedência das imagens. Eu faço um parênteses apenas para dizer que não era a primeira vez que eu recebia uma chamada deste teor, creio que pela mesma pessoa, em circunstâncias semelhantes, também numa manifestação. Disse-lhe o que lhe tinha dito da primeira vez, que eu não era a pessoa adequada a quem dirigir aquele pedido, que deveriam fazê-lo de forma formal à empresa e ao serviço competente. O agente foi muito insistente. Eu presumo que, dada a violência dos acontecimentos, eu voltei a explicar-lhe que, ainda que fosse possível, nesse próprio dia, como pediam, seria muito complicado. Nós estávamos a atravessar um dia de greve. Eu já sabia que no arquivo não havia ninguém, que é o serviço competente a quem se dirigem esses pedidos, e que seria, de facto, de todo impossível. A insistência continuou e eu pedi-lhe algum tempo e disse que iria pôr o assunto superiormente ao meu diretor de informação da altura, Nuno Santos. Bom, expliquei-lhe, relatei-lhe o teor do telefonema e o Nuno Santos respondeu-me: bom, a RTP colabora com as autoridades. Dada a ambiguidade da resposta e vazio prático, e como eu sabia que não tinha forma de encaminhar o pedido para o arquivo, coloquei também a questão ao diretor adjunto de produção, que desceu nesse momento à redação. O diretor adjunto de produção ouviu o que eu lhe disse e contactou o responsável pela direção de emissão e arquivo, que lhe disse, creio eu, não ouviu a resposta, que sim, que a polícia poderia fazer o pedido e dirigir-se no dia seguinte, porque naquele dia estava fora de questão. A esta hora, era uma hora, correspondia a uma hora de grande azáfama na redação. Nós tínhamos acabado de mudar o registro da grelha, dados os acontecimentos violentos aqui na Assembleia. Foi necessário remarcar estúdios, realocar equipas. Portanto, para mim, correspondeu a uma altura de grande azáfama. A determinada altura, foi-me comunicado pelo um grupo de pessoas que eu descrevo como o diretor de informação, o diretor adjunto de informação, o subdiretor de informação e o diretor adjunto de produção, que a polícia poderia vir então, no dia seguinte, a visionar num local que eles consideravam que fosse discreto. O subdiretor de informação quis saber quem era o agente, que eu não conhecia pessoalmente, forneci-lhe o nome. Ele fez uma chamada telefónica e confirmou a identidade do agente da PSP, dizendo que, de facto, a identidade se confirmava e que era uma pessoa de confiança. Ficou então decidido que eu trataria da vinda do agente no dia seguinte, a meio da manhã, para visionar no tal local discreto, que seria no gabinete do subdiretor de informação. Assim fiz. No dia seguinte, a meio da manhã, tratei da autorização de entrada, não de um agente, mas dois, porque, entretanto, contatei-o para saber os detalhes de como é que chegariam à RTP. Eu precisava desses detalhes para tratar da autorização de entrada. Vieram dois agentes da PSP, entraram na empresa de forma regular. Só há três formas de entrar na empresa, ou como convidado pessoal de alguém, ou é alguém que presta serviço regularmente na empresa e tem uma autorização de entrada permanente, ou é um convidado que vem a um programa, uma reunião ou algo assim, e para isso existe uma aplicação na empresa que se preenche e que vai direto à segurança e que permite a entrada das pessoas. Os agentes entraram, foram conduzidos ao gabinete do subdiretor de informação. Antes da chegada deles, o subdiretor de informação pediu-me um equipamento de gravação e reprodução que vulgarmente nós chamamos laptop, e como isso não me tinha sido pedido com a devida antecedência, houve uma troca de palavras menos simpática entre nós, ele insistiu, eu arranjei o dito cujo aparelho de laptop, e que foi montado no gabinete. Ajudei o responsável por esse equipamento a montá-lo. Entretanto, o subdiretor de informação abandonou a sala e na sala ficou o responsável pelo equipamento e uma jornalista da RTP. Um dos agentes da PSP visionou cassetes no equipamento de reprodução, o outro visionou imagens que estavam gravadas no servidor da Direção de Informação. E eu posso fazer um parênteses dizendo que tudo o que é imagem recolhida por equipas de reportagem da RTP é descarregado nesse servidor e é acessível em qualquer computador que tenha a aplicação informática necessária para fazer a leitura e edição dessas imagens. As imagens que estavam no servidor correspondiam, eu diria que praticamente a 100%, a todo o material que chegou no dia anterior via satélite, via carro satélite, ou via equipamento 3G, que também permite transmitir de forma a recebermos na nossa central técnica as imagens do que está a acontecer. Posso praticamente assegurar que grande parte desse material foi exibido. No entanto, no servidor da RTP, no servidor da Direção de Informação, nunca é gravada a emissão. Portanto, para uma compreensão mais precisa, o que está gravado no servidor da Direção de Informação corresponde sempre a brutos, independentemente de serem transmitidos ou não. Saí da sala, porque tinha outros a fazer. Entrei ainda outras vezes na sala, percebi que estavam a visionar e a tomar notas. Não dei pela saída dos agentes. E foi-me trazido pela jornalista que esteve com eles uma folha manuscrita com indicações de nomes de clipes e com time codes, portanto, com tempos horários, que para mim correspondia à indicação inequívoca de isto é para fazer uma cópia. Procedimento que fiz também regularmente, como se faz dentro da empresa, portanto, dirigi o pedido ao planeamento da empresa, com o conhecimento necessário às pessoas que tinham que saber, e as cópias foram feitas. E creio que até dia 15 de manhã este é o relato mais preciso do que aconteceu. Recebi ainda uma chamada dos agentes da PSP que se encontravam já no exterior do edifício, queriam se despedir de mim. Desloquei-me ao exterior do edifício, despedi-me deles e ficou por aí. Não sei se precisam de mais alguma indicação relativamente ao que aconteceu depois da manhã do dia 15, mas como essencialmente o que está na minha convocatória se refere a estes acontecimentos, creio que para já creio ter relatado da forma mais precisa.
Pois, é evidente que os grupos parlamentares é que dirão agora nas suas perguntas se têm necessidade de esclarecimentos adicionais e, portanto, nós, como é costume, vamos começar pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que foi o grupo, portanto, requerente, e por isso a sua deputada Cecília Honório tem a palavra, por favor, por 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Doutora Ana Pitas. É de agradecer a sua disponibilidade, em primeiro lugar, e dizer-lhe também que é reconhecível pela informação que temos através do inquérito, por mais, enfim, dúvidas que tenhamos sobre o inquérito, que a senhora fez sempre um trabalho no sentido de preservar os procedimentos regulares dentro da estação pública. Agora, nós precisamos da sua ajuda para perceber melhor o que é que se passou no dia 14, em parte no dia 15, porque também a partir da informação que temos há, digamos, aspectos que não ligam. E eu vou voltar um pouco atrás. Portanto, a senhora recebe no dia 14, como disse, um telefonema insistente de um agente da PSP a solicitar imagens, portanto, assistência de imagens, o visionamento para esse mesmo dia. E eu pergunto-lhe se sabe quem é que recebeu o primeiro telefonema deste agente. Ou seja, também, quem é que deu o seu número de telefone a este agente da PSP. Quero perguntar-lhe ainda se nesse contacto o agente em causa lhe disse claramente que a preocupação que tinham era para resolver o incidente com a viatura da RTP. Se a questão viatura, RTP danificada nas manifestações, foi logo o motivo apontado para esta insistência. Diz a senhora, e repete-o aqui, a gente já tinha telefonado noutras alturas. Disse-nos aqui uma das ocorrências, uma outra manifestação. Pergunto-lhe se há mais. Como é que respondeu ao agente e se tem algum conhecimento que ele tenha estado a visionar no passado imagens da mesma natureza a propósito de eventos da mesma natureza ou outros. Na reunião de dia 14, naquela reunião informal que nos disse quem estava presente, mas onde alegadamente há uma pessoa que é o diretor de informação, que é apontada como a pessoa que terá dito sim, estão autorizados, venham, vejam no local discreto, eu quero perguntar-lhe de facto o que é que se passou nessa reunião. A senhora disse-nos agora, falou-nos num eles, falou num coletivo, não apontou responsabilidades individuais, se eu ouvi com toda a atenção, e eu acho que o fiz. Nesta sua primeira intervenção falou de um coletivo, e eu quero perguntar-lhe em que é que ficamos. Se há um eles, se há um ele que proferiu determinadas palavras. Pergunto se esteve na reunião. E quem colocou nesse momento, nessa dita reunião informal, quem colocou a questão do telefonema da PSP? Quem é que lança a dúvida? Telefonaram, querem isto, querem aquilo? Quem é que? A primeira pessoa que coloca nesse contexto a questão do telefonema e das exigências da PSP.
E o que é que... Não estou... Mas eu não entendi a...
Eu repito a pergunta, Sr. Presidente, tem... Quem é nessa reunião onde estão várias pessoas, inclusive a senhora, certo? A primeira pessoa, a pessoa que coloca o problema do telefonema recebido da PSP. Quem é a pessoa que levanta o problema, que levanta a questão, para que os outros possam discuti-la e avaliá-la, não é? Porque me apontou várias pessoas. Portanto, alguma delas terá sido a primeira a dizer, telefonou não sei quem, da PSP a exigir semelhantes materiais. Relativamente às questões do dia 15, e tem tempo também para nos ajudar a compreender um pouco melhor este dia, e relativamente ao visionamento, quem é que andou a pedir as cassetes aos operadores e por ordem de quem? É um trabalho, suponho que bastante exaustivo, minucioso, exigente, não é uma tarefa muito fácil andar a recolher todo aquele material. Se achou normal o pedido de laptop para o gabinete do Dr. Luís Castro, onde foi feito o visionamento das imagens. Senhora, parece que entrou e saiu do gabinete, foi entrando e saindo. Pode garantir-nos hoje aqui nesta comissão que não houve qualquer possibilidade de reprodução por parte dos agentes da PSP de imagens naquele contexto? Reprodução imediata? De cópia, exatamente. Parece que teve também a percepção, não sei se teve, se pode confirmá-la, de que os agentes que estiveram no gabinete onde a senhora foi entrando e saindo mostravam particular interesse nos episódios relativos aos manifestantes e aos incidentes depois da manifestação. Pergunto-lhe que avaliação é que fez dessa sua percepção na altura e, portanto, o que é que fez com esta sua suspeita? Se a denunciou, qual foi o seu nível de preocupação? E, finalmente, mesmo, Senhora Presidente, peço desculpa, no final do dia há um colega seu ligado ao processo das cópias que lhe pergunta para quem são as imagens, se as imagens se destinam à PSP. A senhora disse que não, ou disse para ele averiguar junto de pessoas com responsabilidade.
Termino, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pode responder, tem 5 minutos para responder.
Eu creio ter tomado nota de tudo. Vou tentar responder, se calhar, por forma também cronológica, às suas perguntas. Eu creio que quem recebeu o primeiro telefonema fui eu. Não tenho conhecimento que tenha sido feito outro ou outros telefonemas para outras pessoas, mas desconheço. Portanto, suponho que o primeiro terá sido para mim. Quem forneceu o meu número de telefone foi um operador de imagem da RTP, meu colega, Tiago Passos. Não nesta altura, suponho, porque esta pessoa já me tinha ligado numa outra altura. Portanto, numa outra altura similar também de uma manifestação. O incidente da viatura nunca foi relatado, nunca foi mencionado durante o telefonema da polícia. A polícia foi muito, muito explícita. Pretendiam imagens nossas sobre os incidentes. Nunca foi, nem pela polícia, nem pelo diretor, ex-diretor de informação da RTP, esse assunto não foi falado sobre esta questão do visionamento. Pelo menos comigo não foi falado em altura nenhuma. Se houve outros pedidos, como é que eu respondi? Sim, houve um pedido que eu me recordo, suponho que por este mesmo agente, e eu expliquei-lhe, como disse na minha alegação inicial, que eu não era a pessoa adequada a contatar, que teriam que fazer um pedido formal à Direção de Emissão e Arquivo, que é a entidade competente para tratar desses assuntos. Se esse pedido depois, o anterior, seguiu as normas ou não, desconheço, não me voltaram a contatar, não acompanhei. Se eu sei se houve outras alturas em que a PSP esteve a visionar imagens deste cariz, não tenho absolutamente conhecimento, e se isso alguma vez aconteceu, não passou absolutamente por mim. Se o diretor de informação autorizou, foi essa a sua pergunta, creio. O diretor ex-diretor de informação, Nuno Santos, autorizou inequivocamente a vinda da polícia às instalações da RTP visionar. Não tenho qualquer dúvida sobre esse assunto. A única pessoa que estava presente quando me disse que falei em eles, portanto, eu falei em 4 pessoas, a única pessoa que se manifestou contra esta forma de abordar o assunto foi o diretor adjunto de produção. Foi a mesma pessoa que contatou o diretor do arquivo e que lhe pôs a questão de que tínhamos recebido um telefonema da polícia que desejava vir ainda nesse dia visionar e que desejava imagens da RTP. O grupo que estava reunido, chamar-lhe reunião, não sei se pode dizer que fosse uma reunião, nós estávamos nesse momento com uma emissão no ar, de entrevista. Estavam, salvo erro, tive uma branca, não me recordo dos nomes, mas tínhamos 2 convidados no platô, com a jornalista que estava a entrevistar, portanto, estávamos numa situação de silêncio. Eu não assisti à mudança de deixar de encaminhar a PSP para o arquivo e passar a recebê-los de forma mais discreta. Foi-me comunicado, chamaram-me o Luís Castro, subdiretor de informação, quis saber quem era o agente, foi ele que confirmou a identidade do agente. E ofereceu o seu gabinete para que se processasse o visionamento. Quem é a primeira pessoa que levanta a questão do visionamento? Creio que era a sua questão, se eu bem entendi. A primeira pessoa que levantou a questão do visionamento foi eu que perguntei. Não na reunião. A minha primeira abordagem foi estritamente apenas com o diretor de informação. Mas na reunião? Na reunião já havia conhecimento que a polícia tinha feito o pedido. Portanto, deveriam estar a debatê-lo entre eles. Agora, eu não estive presente, como lhe expliquei no início. Eu não era uma reunião, eles estavam sentados na redação, como é habitual em situações destas. Eu estava com outros afazeres e, a determinada altura, foi-me comunicado que não visionariam no arquivo, que eu podia lhes comunicar que poderiam vir no dia seguinte, a meio da manhã, visionar num sítio discreto. Quem pediu as cassetes aos operadores? Eu pedi parte, eu fiz alguma recolha de cassetes, sim. É um procedimento, não direi habitual, mas em situações destas, sim. Quando há acontecimentos que têm repercussão e que vão ser motivo de atenção no dia seguinte, os jornalistas, de produção de novas peças jornalísticas, os jornalistas recorrem muitas vezes ao que está gravado no servidor. Muitas das vezes não está lá tudo. Os repórteres de imagem chegam destes trabalhos fora de horas. No dia seguinte têm outros trabalhos atribuídos, saem. As cassetes não são, muitas vezes, logo entregues. E é muito habitual, falta aquela imagem que exemplifica melhor aquilo. Eu recolhi algumas cassetes, sim. Não tinha intenção de as mostrar à polícia, até porque o que me foi dito no dia 14 à noite é que a polícia iria visionar no computador do gabinete do subdiretor de informação o que estava gravado no servidor. Portanto, não, a recolha não foi feita com esse sentido. Houve, inclusive, duas cassetes que ficaram para trás. As equipas de reportagem regressaram à RTP e ficaram duas cassetes no carro satélite, passíveis de serem difíceis de recuperar, porque o carro satélite no dia seguinte sai para outro trabalho e podiam ser necessárias. Essas também foram recolhidas por mim. Faltava, não sei se ainda tenho mais tempo para responder ao resto.
O tempo já terminou, mas não sei se pode ser telegráfica, eventualmente, naquilo que
falta.
Vou
tentar ser. Se eu achei normal o pedido do laptop, não achei normal o pedido do laptop, não era isso que me tinha sido comunicado. Mas como foram muito, o subdiretor de informação foi muito insistente e até me disse que já tinha falado nisso com o diretor adjunto de produção no dia anterior, eu não pus em questão. E tratei de arranjar o laptop, apesar de não ser uma coisa fácil em cima da hora. Se eu tenho conhecimento de ter havido gravação, cópia, reprodução imediata no gabinete, não creio francamente que isso fosse possível, creio que não aconteceu. Tenho praticamente a certeza. E sim, recebi um telefonema ao final do dia de um operador de videotape que estava a efetuar as cópias que eu pedi. Quis saber se aquelas cópias eram para a polícia e eu remeti-o para o diretor de informação. É verdade.
Muito obrigado pelas suas respostas, que foram, enfim, suficientemente exaustivas, suficientemente telegráficas, mas procurou seguir, de facto, o guião das perguntas da sua deputada Cecília Honório. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD e ao seu deputado Paulo Rios de Oliveira, que tem a palavra por 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Ana Pitas, agradeço a sua presença aqui, saúdo também os meus colegas, bem como a delegação que esteve, mas, entretanto, saiu. E, obviamente, que ninguém aqui ignora o contexto, o momento em que estamos e porque é que estamos aqui. Este dia tem dias antes e certamente terá dias depois. Já ouvimos uma série de pessoas à volta deste tema e, portanto, ninguém nesta sala ignora o porquê da presença de Vossa Excelência nesta comissão. E, como imaginará, não sendo nós juízes, nem sendo isto um tribunal, nós tentamos retirar conclusões ou consequências políticas de factos. Acontece que, bem ao contrário do que aconteceu hoje, já tivemos aqui estados de alma, desconforto, impressão, conclusão, tudo e mais alguma coisa. E, portanto, eu quero começar por lhe agradecer por ter feito uma descrição de factos. Horas, locais, pessoas. Até agora só tínhamos ligado o desconfortómetro. Senhora doutora, começo pelo contacto primeiro, pela estranheza ou aparente anormalidade do mesmo. Diz que recebe um telefonema de um agente da PSP, já explicou à minha colega, já explicou que terá sido fornecido o seu número por um operador de câmara. Pergunto-lhe, como disse, já não era a primeira vez, teria acontecido uma vez anteriormente. Se eu bem percebi, e depois poderá explicar em que contexto é que foi, se foi similar a este ou outro, ou se terá acontecido mais vezes, facto que ignoro. Pergunto-lhe também, e a propósito disto, se seria este o procedimento comum, ou seja, em circunstâncias similares, em que foi necessário ou pedida a cedência de imagens em entidades públicas, ou nomeadamente à polícia, se o procedimento foi este, se sabe de outras circunstâncias e como é que terá acontecido nessas outras circunstâncias. Relativamente ao primeiro contacto que faz com o diretor de informação, Nuno Santos, já respondeu que em nenhum momento lhe foi referido nenhum assunto referente ao carro exteriores e disse, aliás, se bem recordo, mas depois poderá corrigir-me, que a questão como foi colocada claramente era o problema do visionamento das imagens da própria manifestação. Disse também que não tinha dúvidas nenhumas que teria sido isso e só isso que relatou de toda a informação. Disse-nos que a resposta dele foi que a RTP colabora com as autoridades, e daí eu perguntar-lhe que a resposta que o diretor de informação lhe deu foi claramente à questão que lhe colocou quanto ao visionamento daquelas imagens, Primeira pergunta. E segunda, se a resposta que ele deu assossegou. Assossegou ou considerou suficiente ou completa. E digo isto porque referiu na sua exposição que, de seguida, consultou o diretor adjunto, se eu bem percebi, que, por sua vez, terá contactado alguém, que eu confesso que não consegui registar, ligado ao arquivo, porque eu percebi diretor do arquivo. E foi essa pessoa que lhe disse, sim, é possível, amanhã. Eu presumo, mas poderá depois explicar melhor, que o diretor do arquivo não diz que sim, nem diz que não, ou se é que é ele que compete dizer que sim ou que não. Ele disse sim, amanhã, em função do que lhe disse. E eu já falei com o diretor de informação e ele autorizou-me e é preciso promover a entrega das imagens, a entrega ou o visionamento. Se limitou-se a expor a necessidade e o pedido e ele chamou a si a autoridade a dizer sim, é possível amanhã. Ou seja, ele pressupôs que teria essa autoridade ou foi-lhe comunicado, estou a comunicar na sequência da autorização do próprio diretor de informação. Relativamente à reunião que eu percebi, informal, não foi uma reunião formal e convocada, aquilo que alguém chamava com atas, uma reunião informal, a questão foi colocada, foi referido também que apenas uma pessoa abordou o assunto, embora todas as outras participaram, pelo menos ouvindo e assistindo, e em nenhum momento discordando. Em nenhum momento discordando do procedimento que estava a ser adotado, quer quanto à autorização, quer quanto ao local de visionamento. Pergunto-lhe como é que terá sido. Se eu bem percebi também, mas era útil se calhar esclarecer, se eu bem percebi também, Vossa Excelência continuou a considerar que este tema estava à sua responsabilidade, se bem que autorizada por terceiros, mas à sua responsabilidade. Ou seja, continuou a entender que o visionamento no dia seguinte seria promovido, de alguma forma, pela Sra. Doutora, porquanto, no dia seguinte, falou-nos no registro informático da permissão de entrada, falou na própria recepção dos senhores agentes. Ou seja, continuou a entender que estava legitimada, para não dizer incumbida, de promover esse visionamento. Uma última questão que se prende com o provisionamento e com o pedido de tal aparelho. Se eu bem entendi, referiu até uma conversa mais acalorada que terá tido, vou ser rápido, Sr. Presidente, mais rápido. Acalorada que terá tido com o subdiretor de informação, por causa desse aparelho que depois conseguiu arranjar. A única questão que coloco é o seguinte, aparentemente, o subdiretor de informação, do ponto de vista hierárquico, não é mais nem menos com Vossa Excelência, e, portanto, não lhe devia de colaboração, mas não lhe devia qualquer tipo de obediência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ana Pitas tem a palavra, 5 minutos para responder.
Bem, espero ter conseguido tomar nota de tudo. Eu creio que uma das primeiras questões que tomei nota foi se este é o procedimento comum. Não, este não é o procedimento comum, absolutamente. O procedimento comum é contactar a direção de emissão e arquivo. Eu não tenho, de facto, conhecimento de outras circunstâncias, isto relacionado com a PSP, claro, em que tenham sido, que a direção de informação tenha sido contactada, nomeadamente, para ceder imagens em bruto. Estou a falar da PSP. Tive outras situações em que a direção me pediu para tratar de cópias de brutos, para ceder a outras entidades, não PSP. Se foi claro para o diretor de informação o pedido, creio que foi essa a pergunta, o pedido que a PSP fez foi muito claro. Eu transmiti-lhe textualmente, tenho aqui um senhor da PSP, muito insistente, dizendo que ainda queria ver as imagens hoje. Que necessita das imagens. Portanto, não tenho qualquer dúvida a esse aspecto. A resposta dele foi ambígua. Disse-me que, de facto, a RTP colabora com as autoridades, mas não me explicou de que forma. Daí eu ter abordado o diretor adjunto de produção, que, por sua vez, contactou o diretor do arquivo. O diretor do arquivo diz que sim, porque está em ordem de serviço que qualquer entidade pode pedir para aceder às imagens exibidas. Seria isso que o arquivo iria mostrar, não brutos, imagens exibidas. Portanto, o arquivo após um pedido da PSP, poderia facultar-lhes a emissão da RTP Informação, da RTP 1, que contivessem as imagens que lhes interessavam. No grupo de pessoas que eu referi, apenas uma discordou, o diretor adjunto de produção, dizendo que não era a forma correta de levar o assunto, não concordou, disse que era má ideia. Todas as três pessoas estavam presentes, ninguém refutou, ninguém discordou, os três estavam perfeitamente ao corrente de que a polícia viria no dia seguinte, foi essas as indicações que eu tive. Se este tema ficou à minha responsabilidade, se eu fui incumbida, eu no fundo na direção de informação não sou mais do que um elemento operacional, era subdiretora de produção de informação. Portanto, tenho a meu cargo recursos humanos, recursos técnicos. Foi a mim que me foi pedido, sim, que tratasse do assunto. Portanto, os senhores não podem entrar na empresa sem serem cumpridas algumas formalidades. Portanto, teria que ser, obviamente, eu não iria delegar isso a mais ninguém. A pessoa que me pediu o laptop, sim, não estava acima de mim. Insistiu muito no laptop e usou de um... Ele diz que falou com o diretor adjunto de produção, esse sim está acima de mim, e que o pedido do laptop estava ok. Com base nisso, eu não confirmei com o diretor adjunto de produção. Tomei essa afirmação como verdadeira, o que vim a confirmar mais tarde, que não correspondia à verdade. Creio ter respondido a tudo.
Muito obrigado. Vamos agora passar ao... Sim?
O subdiretor de informação, quando me pediu o laptop, que eu lhe disse, não foi isso que ficou combinado, o que me disseram, que é que visionaria no servidor, portanto, no computador, insistiu muito no laptop e disse-me que já o tinha pedido no dia anterior ao diretor adjunto de produção. Isso originou, de facto, uma troca de palavras menos simpática entre nós. Então, se pediste ao diretor, vai-lhe pedir a ele, porque em cima da hora eu não consigo um equipamento desses assim do pé para a mão. Mas partindo do princípio que acreditei que, na palavra dele, que tinha de facto falado com o diretor adjunto, o diretor adjunto refuta essa indicação.
Ora bem, passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Inês Medeiros tem a palavra, por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu cumprimento a senhora produtora Ana Pitas. Percebo que isto é uma situação um pouco desagradável para si, que não me suponho que não está muito habituada a isto. Não sei se teve conhecimento do inquérito em curso, e no fundo a razão pela qual está é porque, de facto, o inquérito baseia-se em grande parte nos seus depoimentos. De tal maneira que, até nas conclusões, quem fez o inquérito diz que as conclusões se baseiam, basicamente, nas suas declarações e nas declarações do Dr. Luís Castro, e que as outras nada acrescentam. Daí a importância das suas palavras. E nós, de facto, estranhamos, não fazemos aqui nenhuma interpretação, mas estranhamos estas conclusões que apontam para um único responsável do que se passou. Por isso é importante voltar aqui a algumas questões. Ainda bem que explica a questão do laptop e deste sistema Keyviewer, penso, é Keyviewer, não é? Keyview. Ou seja, é o laptop que permite o acesso ao servidor onde estão todos os brutos. Não, é o Keyview. Só ao fim. Pronto. Mas então, o laptop é para as cassetes para fazer a reprodução. E o Keyview está para o servidor. Pronto. Essas duas questões são importantes porquê? Porque, de facto, quando vimos um inquérito, fala-se muito de imagens, de cedência de imagens, de visionamento de imagens, mas a questão dos brutos só aparece muito tarde. Ou seja, quando nos diz que o ex-diretor de informação diz a RTP colabora com as autoridades, nós não sabemos que, se de facto é no sentido que disse que qualquer entidade pode pedir para visionar imagens emitidas, ou se é para visionar a totalidade. Penso que, a certa altura, diz que era inequívoco que eram os brutos. Mas, ao mesmo tempo, no relatório, também diz a certa altura, e eu estou a ler a sua parte do depoimento, que no, na noite de dia 15, o Nuno Santos lhe liga, suponho, de Londres, a dizer se as cópias estavam feitas e quem as tinha pedido, ou seja, que ele próprio não sabia quem as tinha pedido, sendo que a Ana Pita explicou o procedimento, e que, finalizando o telefonema com o Nuno Santos, a afirmar expressamente, ele a afirmar expressamente que não se dão os brutos. Confirma isto que declarou no inquérito, que o Nuno Santos lhe tinha dito expressamente que não se divulgavam brutos. Se não se divulgam brutos, ou se não se reproduzem brutos, quer dizer que só se mostram imagens emitidas. Penso que é isto que estou a entender bem. Porque esta questão é central, talvez, para nós conseguirmos perceber este emaranhado. Já percebemos que houve uma reunião na redação. Já percebemos que a redação era um momento muito tenso, aliás, ainda agora confirmou, e que, aliás, o ex-diretor da informação também tinha dito. Estávamos em greve geral, era um momento muito tenso, houve, as palavras dele é que isto não foi uma reunião, foi, a certa altura, um encontro, e todos nós decidimos avançar, com esta frase algo sibilina, concordo, a RTP colabora com as autoridades, não sabemos bem o que é que isso quer dizer, portanto, espanta-nos um bocado, o que nós gostaríamos de ser é como é que tira a conclusão que foi uma autorização inequívoca para gravar DVDs e para mostrar os brutos. Quer dizer, pelos dados que nós temos, eu não estou a duvidar da sua palavra, eu só estou a dizer, é pelos dados que nós temos, isso não fica claro. E depois, porque a partir daqui, eu gostava, a resposta foi ambígua, há uma interpretação e há uma conclusão, aliás, de inquérito, que parece retirar toda a ambiguidade. Porque a partir daqui há uma série de perguntas que se faz. A primeira questão, e eu tenho que voltar a isso e vou ser breve, é, mas diz-nos que já não era a primeira vez que esta gente lhe ligava a si. Foi sempre através deste operador de imagem? Porque é que achavam que era a senhora que tinha que tratar desta questão? Porquê? Quem é que, porquê é que se dirigiram a si? Quem é que lhe deu a instrução para ir buscar os agentes à PSP? Quem de facto, porquê esta insistência do Dr. Luís Castro em ter o laptop? Então, que garantia tem que isto estava de facto autorizado superiormente? Porquê que não devida? Porque foram entregues, por exemplo, os DVDs a Vítor Gonçalves? Alguém definiu isso? A questão dos DVDs ainda não está bem explicada. Não se questionou a certa altura sobre se estavam todos a cometer uma ilegalidade? Porque há aqui, nesta questão de brutos ou emitidos ou não emitidos, que é uma questão muito complicada, aliás, para a opinião pública, a fronteira é, se foram emitidos, estamos na legalidade. Pronto, pode haver uma pressa excessiva da PSP, disse-me que o arquivo estava fechado, fazem o pedido no dia seguinte para formalizar. E ainda hoje o diretor-geral dos conteúdos disse, bem, estive descansado porque o pedido entrou, eu vou acabar.
Peço que termine, senhora deputada.
Agora, se de facto é um acesso global e com possibilidade de gravar, então estamos na ilegalidade. Ora, a partir daqui, de facto, o ex-diretor de informação desaparece. E o que aparece é a referência de um depoimento seu em que ele lhe diz... Não, perguntando quem é que autorizou as cópias, ou seja, como
deputada,
não
tem que terminar.
E afirmar expressamente que não se dão brutos.
Muito obrigado.
Gostava que me esclarecesse estas questões.
Muito obrigado, senhora Ana Pitas. Faz favor, para dar as respostas,
eu
que entender.
Vou realmente pegar nesta parte final, quando eu digo que é inequívoco que o ex-diretor de informação tinha conhecimento porque esteve presente no dia 14 à noite, durante todo o momento em que discutiram o assunto. Que a polícia viria à RTP visionar, e reparo, a questão que eu lhe pus foi, a polícia quer visionar as imagens, as nossas imagens dos confrontos, e quer cópias. Portanto, não há como eu ter dúvidas nesse aspecto, não tenho dúvidas. O facto de o diretor de informação, no dia seguinte, não estar... Mas a partir do momento em que ficou definido que o visionamento iria acontecer no gabinete de um membro da direção, no computador, a partir do server, são imagens em bruto. Não há dúvidas relativamente a isso. Repare, O que eu transmito é, a polícia está a pedir com muita insistência o acesso às imagens. E não me foi dito em altura nenhuma, não, remete-os para o arquivo. Foi tomada uma decisão contrária. Se eu me dei conta de que estávamos a cometer uma ilegalidade, possivelmente, noutras circunstâncias, teria. Se já me perguntaram se voltasse a passar, se eu teria agido de outra forma, provavelmente não. Eu estava ao fim de 2 semanas de trabalho sem folgar, tínhamos tido a visita da chanceler alemã 2 dias antes, foi um dia de greve, eu estava a pé desde as 6 da manhã. Não é desculpa. Não é desculpa, mas, de facto, o meu diretor de informação tratou do assunto com uma clareza tão... com uma abertura tão grande, que eu parti do princípio, dada a gravidade dos acontecimentos, eventualmente justifica-se, não me ocorreu. Confesso. O telefonema do Nuno Santos, no dia 15 à noite, vem na sequência de eu ter sido chamada ao gabinete do diretor adjunto de informação, que recebeu uma chamada da Comissão de Trabalhadores ou do operador de videotape, e que parecia ter caído das nuvens, dizendo: mas estão a fazer cópias? Eu, pois com certeza, foi isso que foi pedido ontem. E porque é que eu tinha os DVDs? Porque fui eu que os pedi, seria a mim que os viriam entregar. Quem os pediu a mim? O Nuno Santos, o Vítor Gonçalves, o Luís Castro, nenhum deles me disse: faz cópias disto. Mas repare, nenhum deles o fez. Mas repare, se a questão que eu ponho é: a polícia está a pedir visionamento e cedência de imagens, se a polícia vem visionar, se há uma jornalista que me vem trazer um papel com uma série de tempos para copiar, eu pus a cópia a andar. O que é que eu ia fazer com os DVDs a seguir? Entregá-los à direção de informação. Não os iria entregar, obviamente, eu à polícia. Não me caberia a mim. Não sei se deixei algo por responder. O telefonema do Nuno Santos, no dia 15 à noite, portanto, vem na sequência de telefonemas que terá recebido do diretor adjunto de informação. Ele estava absolutamente zangado. Porque é que eu tinha feito as cópias? E eu respondi-lhe. Mas então não foi isso que me foi... Não foi essa a indicação que me foi dada. E ele disse-me: mas tu sabes que não se fazem cópias de brutos. Então, se não se fazem cópias de brutos, também não se põe a polícia a visionar num gabinete através do servidor, porque o que está no servidor são brutos. Então, encaminha-se a PSP para o arquivo e eles visionam a emissão do dia. Compreende? Disse-me também que deveríamos saber todos que não se facultam cópias de brutos. Pois, com certeza, eu creio que ele seria o primeiro a ter que saber isso e a não ter dado a autorização para a entrada da PSP para os visionar em primeira instância. É claro que eu também deveria saber, sem dúvida.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Senhor deputado Raul de Almeida, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, em primeiro lugar, a Sra. Doutora Ana Pitas nesta primeira vinda à nossa comissão. Dizer-lhe, Sra. Doutora, que está nesta comissão para nos ajudar a compreender e a enquadrar um determinado acontecimento que nos ocupa e preocupa. Dizer-lhe, Sra. Doutora, que não a vou inquirir como testemunha nem como ré, que não é esse a situação da Sra. Doutora aqui nesta comissão. E desde já agradecer a clareza com que tem feito os esclarecimentos e os dados importantes que nos tem dado para interpretar toda esta questão. Mas nós pedimos, e nos minutos que seguem às perguntas que lhe vou fazer e às interpretações que lhe vou pedir, pedimos-lhe total franqueza, queremos ouvir a verdade dos factos, não queremos conduzi-la nem condicioná-la num determinado sentido que nos ajude a conclusões que temos pré-feitas e tentar levá-la nessa direção. A doutora está aqui para nos esclarecer, portanto, e é a verdade que lhe pedimos, a verdade, verdade, não a verdade conveniente. Sra. Doutora, em primeiro lugar, deixar-lhe muito claro que, do ponto de vista moral e do enquadramento em que isto se passou, para o CDS, é diferente este incidente procedimental dar-se, e chamamos sempre, e frisamos sempre isto, é um incidente procedimental, e é diferente ajudar as autoridades num dia crítico para a própria democracia do que favorecer amigos ou facultar a entrada de amigos ou de uma empresa dentro da RTP. Posto isto, e repetia-lhe algumas perguntas, a doutora tem sido exaustiva no esclarecimento que nos tem dado, agora há aqui questões importantes. Há um primeiro telefonema no dia 14, e nesse telefonema, portanto, a única indicação do ex-diretor de informação, do Dr. Nuno Santos, é a RTP colabora com as autoridades. Muito francamente, parece-nos vago, parece-nos inequívoco, porque não delimita a ação da RTP em relação às autoridades. Mas há também, no dia seguinte, uma reunião, que, sendo uma reunião informal, é óbvio, não produziu atas, não terá sido convocada formalmente, mas é uma reunião em que as pessoas, a doutora já disse, estavam sentadas, até podiam estar de pé, mas que havia uma conversa articulada e a informação circulava normalmente entre as pessoas e era perceptível por todos os intervenientes. Dessa reunião sai, pelos vistos, e é isso que quero que me confirme, a decisão de serem visionadas as imagens com acesso ao server no dia seguinte, e é decidido que seria num local discreto. Porquê o local discreto? É a primeira dúvida que se me põe. E depois se confirma que estava o ex-diretor de informação nesta reunião. Não, na reunião em que é decidido, portanto, que se facultará no dia seguinte o acesso às imagens, 14, exatamente. E se nesta reunião há alguém que alerta os outros intervenientes da reunião para a irregularidade dos procedimentos? E se é claro nisso, e se os outros intervenientes na reunião decidem, ainda assim, continuar. Depois, há aqui uma questão que se põe e que eu vou ter que lhe perguntar. Do ponto de vista da sua autora e dos contactos que foi mantendo com o ex-diretor de informação, aquilo que eu pude concluir até agora e queria que me confirmasse é que há, basicamente, uma autorização de acesso aos brutos em instalações da RTP, mas uma negação da entrega de cópias que pudessem ser utilizadas fora das instalações da RTP. Corrija-me depois, por favor, portanto, se é isto ou não que se passou. Pronto, muito francamente, perguntar-lhe se ficou bem clara a cadeia de comando em todo este processo. Senhora doutora, agiu sempre com cobertura superior, com legitimação da sua cadeia hierárquica, se sentiu sempre legitimada nesse sentido, e pedia-lhe, porque acho que quem nos estiver a ver, e para ficar bem claro, qual a diferença exata. Nós sabemos que o laptop dá para visionamento das cassetes, mas, portanto, que potencialidades e que possibilidades há, para que fique bem claro, entre o visionamento em computador das imagens do server e o que é que o laptop trouxe para além da possibilidade de visionamento das cassetes?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou o seu tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sra. Ana Pitas, quando desejar.
Queria só fazer mais uma ressalva. Eu há pouco esqueci-me de explicar. A senhora deputada perguntou-me porque é que a polícia me ligava sempre a mim. Que eu me recordo, só me ligou uma única vez anteriormente. O meu número foi-lhe fornecido por um repórter de imagem da empresa. Eu suponho que ele tenha guardado o meu número e me tenha ligado naquele dia à noite. Não sei explicar de outra forma. Não me ligou noutras alturas, nem seria o seu... Não o conhecia sequer pessoalmente. Conheci-o no dia 15 de manhã. Relativamente à reunião do dia 14, o porquê da decisão num local discreto eu desconheço. Não estava presente quando essa decisão foi tomada. Não estava presente. Foi-me comunicado que viriam, não ao arquivo, mas que seria num local discreto. O subdiretor de informação ofereceu o seu gabinete.
Quem comunicou?
Eu tenho dificuldade em dizer se foi o Nuno Santos, o Vítor Gonçalves, que o Luís Castro fez o contacto para confirmar a identidade do agente, eu tenho a certeza absoluta. Se foi o Nuno Santos, se foi o Vítor Gonçalves que me disseram, então eles que venham, neste momento eu não consigo, passou só um mês. Eu não esperaria ter que me lembrar destes detalhes. Eles estavam inequivocamente presentes e ouviram. Foi uma decisão conjunta. A única pessoa que se opôs foi o diretor adjunto de produção, que disse que não era boa ideia. Que não era assim que as coisas processavam. Mas ninguém tomou decisão contrária. Deram uma indicação inequívoca para os receber no outro dia de manhã. E foi isso que eu transmiti ainda ao agente nesse dia à noite. Se há uma autorização para o visionamento e não para a entrega de cópias, pois deveriam ter sido mais explícitos, suponho, ou o diretor de informação talvez devesse ser mais explícito, porque quando eu transmito que me estão a fazer um pedido de visionamento e de cedência de imagens, ninguém me disse, só visionam, não levam cópias. Aliás, tudo levava a crer que era para levar as cópias, porque me foram entregue uma listagem de imagens para se fazerem as cópias. Se para mim ficou clara a cadeia de comando, não tenho qualquer dúvida relativamente a isso. O diretor de informação, ex-diretor de informação, esteve presente durante esta tomada de decisão durante todo o tempo, no dia 14 à noite. Não tenho qualquer dúvida nisso. O que é que o laptop acrescenta relativamente...
Sr. Presidente, só ficar claro, o Sr. Diretor de Informação estava presente quando o Subdiretor alertou para todas estas questões de possível irregularidade e foi contra este processo.
Diretor Adjunto de Produção, estava presente, sim.
Pronto, muito
estava
obrigado.
Presente. O que é que o laptop acrescenta ao que está gravado no servidor? Em princípio, como estivemos durante todo o dia a transmitir em direto, a grande maioria das imagens que estavam nas cassetes também se encontravam no servidor. Não lhe posso dizer qual a percentagem do que estava e do que não estava, mas uma vez que estivemos a transmitir desde o início da tarde até quase às 22, a maioria das imagens que estavam no servidor corresponderiam de certeza ao que estava gravado nas cassetes. Portanto, não haveria um grande acrescento. Não digo que todas, mas a maior parte.
Muito bem. Podemos passar então.
Provavelmente, a questão do porquê, não sei se
chegamos. Tempo ainda, se faz favor de responder.
O porquê de um lugar discreto eu não assisti a essa decisão.
E não sabe porquê. Ora bem, vamos então agora para o grupo parlamentar do PCP. Sou deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e Srs. Deputados. Eu cumprimento a doutora Ana Pitas, agradeço a sua presença e a sua colaboração com esta comissão parlamentar. Algumas questões de forma mais concreta possível. Falou no seu depoimento há pouco que é inédito haver a cedência de imagens, não acontece haver cedência de imagens de brutos à PSP, que seja do seu conhecimento, e que a única coisa que têm ideia é de terem existido outras ocasiões em que foram pedidas cópias de imagens em bruto para serem cedidas não à PSP, mas a outras instituições. E eu gostava de lhe perguntar que instituições são essas e de que maneira é que esse processo se realiza. Quem é que fala com quem e como é que esse pedido é encaminhado e processado para a questão das outras instituições. Depois, ainda gostava de abordar o problema do agente da PSP em causa, que lhe telefonou, portanto, pela segunda vez. Eu gostava de pedir-lhe, a questão já foi colocada, mas eu não fiquei esclarecido, qual foi a vez anterior, a primeira vez que lhe telefonou, não consegue precisar ao certo, é isso? Não consegue precisar ao certo. A questão é, uma situação destas, de tão estranha que é, não merece, da parte da RTP, não estou a falar da subdiretora Ana Pita, estou a falar da RTP, não merece um procedimento qualquer, uma tomada de medidas, porque ou estamos perante alguém que está a agir como um freelancer, com tudo o que isso possa significar dentro da PSP, ou estamos perante um caso grave do ponto de vista legal, institucional e de direitos, liberdades e garantias. E, portanto, Uma vez pode ser mal entendida, até pode ser engano. A segunda vez já levanta outro tipo de problemas. E se não fosse a repercussão mediática e pública que este caso teve, se calhar até podia estar o seu número em speed dial do telefone de alguém. Depois, a questão da participação do diretor de informação neste processo. Terceiro ponto. Disse há pouco que a resposta do diretor de informação que teve para consigo foi ambígua. E de tal maneira que teve que ir falar com o diretor adjunto de informação, se bem entendi. E que, nessa altura, o Nuno Santos se limitou a dizer que a RTP colabora com as autoridades. Uma frase mais ou menos enigmática, que deixava tudo em aberto e que levou a essa situação. O que eu lhe pergunto é o que é que disto se pode considerar uma autorização inequívoca e clara. Porque, para que nós possamos entender nesta comissão os acontecimentos e como ele se desenvolveu, não pode haver informações contraditórias. E esta é uma situação que é preciso esclarecer. Nenhum deles lhe disse assim para ir para fazer as cópias do DVD no dia seguinte. Depreendeu que fosse necessário e, por isso, o fez. Não tenho a certeza qual deles é que terá feito o pedido para disponibilizar a sala que, entretanto, era do subdiretor, do diretor adjunto Luís Castro, salvo erro. Do subdiretor de informação, exatamente, obrigado. O que eu lhe pergunto é, para além do silêncio, que é aquilo que eu retenho da sua informação, que foi, estavam lá quatro pessoas e só uma é que se pronunciou contra aquela perspectiva, que era a diretora adjunta para a produção, se não me engano, é importante clarificar esta questão. Como é que uma pessoa, ou seja, o que é que o diretor de informação da altura lhe disse para que possa ter a convicção, que respeitamos inteiramente, de que há uma autorização clara e inequívoca. E eu já lá volto a esta segunda questão, a esta questão da autorização clara e inequívoca. O quarto ponto tem a ver com a PSP na RTP. Eu quero lhe dizer, e fica a modesta opinião de alguém que não exerce, que nunca exerceu, com carteira profissional de jornalismo, que a única situação que eu vejo como admissível para agentes da PSP entrarem em redações e serem acompanhados por profissionais da RTP é para serem entrevistados. Ou então, no âmbito de mandado judicial. E eu queria perguntar em que termos é que se dá esta entrada e quem é que lhe pediu a si para dar apoio a esta entrada, a esta visita. Eu termino, senhor,
terminou com esta o seu questão. Tempo.
É porque subdireção de informação, subdireção de produção de informação, recursos humanos, recursos técnicos. Isto não tem nada a ver com as funções do oficial de ligação com forças de segurança. E isto é uma questão séria, porque esta incumbência não recai sobre si, nem pode cair. Eu pergunto quem é que pediu para dar esse apoio no dia seguinte.
Muito obrigado. Muito obrigado. Está pronta para responder,
começando,
por favor.
Começando pelo início, a sua primeira pergunta, outras instituições, eu fiz uma procura no meu arquivo de e-mails e posso lhe dar o exemplo de um pedido que me foi feito uma senhora. A RTP tinha sido media partner num determinado acontecimento, que eu creio que era o doutoramento honoris causa do senhor Paul Krugman. E a senhora pediu-me cópias, por indicação do diretor adjunto de informação, Vítor Gonçalves. E eu, senhora, que eu suponho que fosse a assessora da pessoa que pedia as cópias. Posso dizer quem era, o doutor Braga de Macedo. Eu fiz-lhe a cópia da emissão, uma gentileza, porque éramos media partner. A senhora voltou a responder-me dizendo que não era aquilo que pretendia, ela pretendia o bruto. E eu respondi-lhe por escrito que a saída de brutos do nosso arquivo para o exterior é um processo que obriga a alguma burocracia. O próprio Vítor Gonçalves está a fazer todos os esforços para abreviar o processo, uma vez que era o Vítor Gonçalves que estava a pedir para tratar disso. Suponho que o Vítor tenha ultrapassado o problema, porque depois os brutos foram copiados e entregues. Esta é uma situação de exemplo que lhe posso dar. O telefonema que me foi feito anteriormente, que eu não recordo a data, foi numa situação similar de uma manifestação. Recordo-me do nome do repórter de imagem, meu colega, que deu o meu contacto. Creio que ele foi abordado no local e, erradamente, deu o meu contacto ao agente da PSP, que eu suponho que eu tenha guardado. Não me recordo da data, porque tem havido imensas manifestações e não é possível. Se perguntava-me se este é o procedimento, se pela parte da RTP, se não deveria haver algum procedimento, suponho, disciplinar, relativamente a este assunto. Eu suponho que sim, mas não sou a pessoa adequada para lhe responder a isso. Suponho que sim, foi uma quebra das normas, sem dúvida. Participação da DI, se foi ambígua. A primeira resposta que me deu foi, de facto, ambígua, daí ter-me levado a questionar também o diretor adjunto de produção, que, por sua vez, contatou o diretor do arquivo, no sentido de se encaminhar para o arquivo. Voltámos a falar com o diretor de informação, porque já tínhamos contatado o arquivo, o diretor do arquivo, e o diretor do arquivo disse hoje está fora de questão, estamos em greve, mas amanhã podem fazer o pedido formal e vir ver. E ele voltou a reforçar a situação de que a RTP colabora com as autoridades. Eu não estava presente no momento em que foi combinado virar tudo ao contrário e mandar vir os senhores. Não estava presente, eu não posso dizer foi A, foi B, foi C. Mas sei que estavam estas quatro pessoas presentes quando me foi transmitido que eles poderiam vir no dia seguinte visionar num sítio discreto. Na redação, não. E o subdiretor de informação ofereceu o gabinete dele. E a partir daí pediram, como operacional que era, e sou, se eu tratava do assunto.
Não.
Eu não lhe consigo dizer o nome. Eu não lhe consigo dizer um nome. Era mais uma tarefa que eu tinha que tratar, compreende? Era mais uma tarefa. Foi tomada uma decisão contrária. O diretor de informação estava presente. Podia ter dito não em qualquer altura. Podia ter dito não é assim que vamos tratar do assunto. Estava presente, tinha conhecimento. Não tenho qualquer dúvida sobre isso.
Mais alguma resposta?
Eu creio que não.
Muito obrigado. Passamos agora então à segunda ronda. Nesta ronda, portanto, começa o partido requerente, portanto, grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, e agora o tempo são 3 minutos, a resposta será dada em bloco e assim. Muito obrigado. Sr. Deputado Cecília Honório, tem a palavra, por favor.
Nós agradecemos muito a sua presença, mas olha que ficamos mais preocupados e preocupadas, se calhar, do que estávamos. E eu vou tentar, digamos, encolher algumas questões para ver se nós ficamos com algumas certezas mínimas, que é aquilo que precisamos para perceber este processo minimamente. Em primeiro lugar, em relação às entidades que foram requerendo brutos, deu-nos aqui um exemplo, eu queria que nos garantisse que não há outras forças de segurança a pedir brutos, disse-nos não a PSP, já agora dê-nos esse sossego, pelo menos. A senhora não esteve na dita reunião informal, certo? A senhora não esteve na reunião informal em que a decisão da autorização de visionamento das imagens foi assumida. No entanto, o seu depoimento diz que nessa reunião o diretor de informação comunicou, podem vir ver as imagens no dia seguinte num sítio discreto. Bom, vamos ter uma versão final sobre isto. A senhora não sabe se foi o diretor de informação, sabe que foi um conjunto de pessoas que tomou esta decisão. Verdade ou mentira? Ou não? Ou volta a dizer-nos que o diretor de informação comunicou, podem vir no dia seguinte e metam-nos num sítio discreto que não no arquivo. Diga-nos qual é a sua, digamos, última versão sobre o conteúdo desta decisão. Porque é que a adjetiva de autorização inequívoca? Inequívoca, não temos dúvidas, mas nós estamos cheios delas. Ficamos cheios delas. Portanto, quando diz que a autorização do ex-diretor de informação é inequívoca, explique-nos de uma forma, se calhar, mais clara porque é que adjetiva, porque é que utiliza o adjetivo inequívoca. Depois, isto é assustador, a autorização inequívoca para ver à vontade X, mas não para copiar. Então as pessoas que deram aquela autorização naquela reunião informal não sabiam antecipadamente que a PSP o que queria era ver e ter imagens na mão? A informação de partida não foi exatamente esta. Não foi isso que o agente lhe disse. Nós queremos ver, mas queremos que nos cedam as imagens. Então, e agora, afinal, há uma autorização, mas a autorização é para ver, como entenderem, muito confortavelmente, mas não para levar cópias. Não bate certo. Isto não bate certo. Não joga. Diz-nos também, a determinada altura, que a recolha das cassetes não foi feita com vista, tendo em vista o visionamento pelos agentes da PSP. Explique-nos então, eu pelo menos não percebi exatamente qual foi o objetivo dessa recolha. E, finalmente, tomará em conta que quando a senhora aqui diz que o colega que lhe perguntou, que está a fazer as cópias e que lhe pergunta, as cópias são para a PSP, a senhora diz-nos aqui que disse, consulta os teus superiores hierárquicos, a resposta que está no inquérito é outra, é que a senhora lhe disse na altura, não, não são para a PSP. Mas o pedido que eu faço, Sr. Presidente, mesmo para concluir, é, nestas questões, pelo menos, ajude-nos a assentar o que é que se passou, porque vai daqui uma grande turbulência sobre o que se passou efetivamente.
Eu descobri agora que há aqui um botão que dá sinal quando... em vez de estar aqui a dar o sinal de luz, vou passar a fazer o sinalzinho. E já se sabe. Muito obrigado. Estamos sempre a aprender. Ora bem, não, mas o botão tem um som discreto. Tem um som discreto e perfeitamente aceitável. Senhora Ana Pitas, faça favor então de... Ah, peço desculpa. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, de novo o seu deputado, Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Doutora, conforme já percebeu, à medida que a sua cadeia de comando abandona o barco, no fim, queres ver que foi a senhora que autorizou ou eu? Vamos ver ainda. De facto, disse que não tem dúvidas nenhumas sobre a instrução que lhe foi dada. A resposta que lhe dão a primeira, essa reconhece que é marota, que é dizer, nós colaboramos com as autoridades, mas o que lhe pergunto é o seguinte, encontrando-se uma reunião ou encontrando-se um conjunto de pessoas num local, não numa reunião formal, em que está presente o seu chefe máximo, o diretor da informação, e em que lhe é referido que pode fazê-lo, como é que vai fazê-lo e onde vai fazê-lo, e ele não diz rigorosamente nada, e Vossa Excelência entende com isso que ele está a dar o seu assentimento inequívoco. Foi assim que entendeu. É assim que os mortais normalmente entendem, e portanto eu compreendo isso. Mas gostaria que me confirmasse. Quando entra, alguém lhe diz como é que vai ser amanhã, alguém sugere, aliás, o que não deixa de ser muito curioso, sugere que seja feito num gabinete à parte, não foi ideia sua, presumo, mas no fim será, e portanto, Vossa Excelência, na presença do seu superior, que em nenhum momento esboça, mesmo quando alguém disse que não concordava, esboça qualquer resistência, entende daí e conclui com segurança que estava a ser autorizada. Uma questão que me ficou, quiçá por não estar atento nesse momento, que é em relação ao problema do laptop e do Keyview. Para fazer a cópia das imagens, alguma destes serviços ou aparelhos era necessário? Já perguntaram um bocado o que é que trazia o laptop de novo ao visionamento e disse, não trazia grande coisa porque os servidores esteve a gravar em direto. Mas a elaboração das cópias para serem entregues aos agentes tinha alguma coisa a ver com esse sistema ou é um processo completamente à parte? Muito obrigado.
Obrigado. Agora passamos ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Sou deputado Isabel Onete, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também a doutora Ana Pitas. Eu estava a falhar o apelido. E os colegas, obviamente, os senhores deputados. Doutora, nós já vimos aqui que é difícil conseguirmos entender exatamente porque acreditamos que num dia da azáfama, como foi aquele, que as coisas tenham processado de forma rápida e pouco clara. Mas as consequências deste facto levam-nos, de facto, a que nós procuremos, até ao pormenor, percepcionar o que é que efetivamente aconteceu. E a primeira pergunta que eu lhe deixo é o seguinte. Já percebemos que a primeira resposta do ex-diretor de informação foi ambígua, palavras da senhora, e que se dirigiu então ao diretor adjunto de produção. A questão que eu coloco é o seguinte. Quando lhe disseram que a PSP podia ir às instalações da RTP e queria visionar, creio que é esta a expressão que é utilizada, podia ver, podiam ver, porque a questão aí é importante. Disseram que a PSP podia ir ver as imagens e que iriam fazer um sítio discreto. E eu ponho a questão nas imagens e não nos brutos, porque ainda hoje aqui o Sr. Diretor-Geral de Conteúdos disse que quando disseram que iam ver as imagens, para ele era claro que eram as imagens editadas. E, portanto, dá-me a sensação que quando se fala em imagens, são as editadas. E tanto mais, pelo que eu percebi da sua, das declarações que aqui nos fez, que o pedido do laptop é no dia seguinte. Ou seja, em nenhum momento do dia 14 se falou em reprodução de imagens. Ou seja, a senhora é surpreendida também no dia seguinte com a necessidade do laptop, certo? Que serviria para a reprodução. Para, como? Para visionamento. Então, quando lhe dizem que a PSP pode ir ver, o que é que a senhora entendeu? A senhora achava que não era preciso o laptop. Então, o que é que eles iam ver? Na sua opinião, então, o que é que eles iam ver? Não é? Através de quê? O que é que eles iam ver? Em momento algum, no dia 14, pelo visto, se falou em reprodução de imagens. Porque se nesse caso a senhora teria lá toda a... É assim, se a senhora no dia 14, à noite, recebe instruções para que a PSP vá ver brutos e faça cópias, antes da PSP lá chegar já tem o material todo pronto. Nem sequer questiona o seu... nem sequer o diretor, subdiretor, no sentido de perguntar se tinha autorização do diretor adjunto de produção, certo?
Muito obrigado. Obrigado. Não, mas no fim, a senhora Ana Pitas vai ter a ocasião de tentar responder a todas estas perguntas. Agora temos o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que esta situação, de facto, é equívoca. Mas parte dos equívocos, parte, não todos, tem que ver com o facto, sinceramente, de estarmos a valorizar em cada um dos intervenientes a utilização da vossa parte e da sua também de conceitos que já são de direito e não de facto. Ou seja, quando, por exemplo, a senhora diz eu recebi ordens inequívocas, nós não podemos valorizar essa sua expressão. O que nós podemos tentar valorizar é a senhora entendeu-as como sendo inequívocas ou não. Porque o conceito de ordem inequívoca cabe-nos a nós interpretar. E como, eu peço desculpa se trago para aqui a minha experiência como advogado, mas aquilo que, muitas das perguntas que são aqui feitas são feitas com base em afirmações de cada uma dos intervenientes que não podem necessariamente ser valorizadas. Portanto, aquilo que me interessa saber relativamente a este ponto é a senhora sentiu que era inequívoca a ordem ou não? E sentiu, da parte de algum dos intervenientes, a tentativa de obstaculizar essa ordem que lhe foi dada ou não? Porque sobre o inequívoco é também importante recordar a diferença entre inequívoco e textual. Inequívoco é aquilo que não nos deixa dúvidas, mas não tem que ser textualmente afirmado. Quando nós no plenário muitas das vezes votamos sem nos levantar sequer, e acontece sobretudo nos partidos maiores, não está em causa que aquela pessoa não tenha votado, ela apenas não se levantou. Se ela souber que aquilo vai ser relevante para 3 ou 4 dias depois, ela levanta-se para que não restem dúvidas. Mas se no dia-a-dia normal, e portanto muitas das vezes nós queremos, ao tentar analisar factos passados, um rigor que só existe em quem já sabe que a história vai dar para o torto. É por isso que há ordens que muitas das vezes não são dadas de forma textual, e é por isso que muitas das vezes as cenas de filmes de gangsters dizia-se muitas das vezes, bom, o melhor era que alguém fosse morto. Ah, mas isto é para matar? Não sei. E depois lá ia então o capanga a matar. Portanto, querer dizer... Oh, sei. Querer com isto dizer...
Deixem prosseguir o seu deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Querer com isto dizer...
Por favor, não matemos esta audição.
Políticos de uma pequena piada é que não. E, portanto, queria com isto
tem dizer... 10 segundos de desconto.
Certo. Importante para nós é perceber, sentiu a ordem como inequívoca ou não? De forma textual ou não textual, alguém tentou obstaculizar essa ordem ou não? Sentiu que estava no cumprimento das suas obrigações quando diligenciou no sentido da visualização das imagens ou não? E em algum momento, e isto é importante, em algum momento, alguém superior hierárquico ou com poderes no âmbito da direção de informação lhe disse, perante as diligências no sentido da visualização, pare com essas diligências, porque essa não é uma ordem que deva ser cumprida. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes. Vamos agora para o grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, para encerrar esta ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria regressar da esfera dos filmes de gangsters para uma realidade mais pacífica, espero eu. Mas queria voltar ao ponto das outras instituições que pedem imagens à RTP. Eu pedia que nos ajudasse a compreender melhor estas duas vias, a via normal da direção de arquivo e a via mais informal ou mais próxima da direção de produção de informação para obter imagens. Falou aqui nesta situação de um doutoramento honoris causa em que a RTP era media partner e de um pedido de imagens que depois até veio a ser explicitado com um pedido de imagens em bruto, não editadas. Eu pedi-lhe algum pormenor e algum detalhe na forma como se processa este tipo de caso. Este tipo de... Porque nós não estamos aqui a fazer estas reuniões por uma espécie de fetiche de descobrir casos e cenas e culpados e fazer rolar cabeças, o que quer que seja, mas sim pela responsabilidade que este tipo de matéria tem no serviço de televisão. E até para contribuir, enquanto Assembleia da República, para que não haja situações deste género e para que haja a segurança relativamente ao cumprimento da lei. E é por isso que, quer do ponto de vista dos procedimentos, quer do ponto de vista das boas práticas, que já são menos fixas do ponto de vista da regulamentação, mas que há legislação que obriga aos profissionais de comunicação social, etc., etc., que nos ajudasse a compreender melhor como é que isto se faz e, eventualmente, o que é que tem que ser feito para que se corrija alguma situação eventualmente errada. Portanto, quem é que pede imagens à direção de informação e a que propósito? Porque penso que é na qualidade de diretora adjunta para a produção, de produção que recebe esse tipo de pedidos. Eu pedi mais alguns exemplos já agora, porque, de facto, esta é uma situação com algum peso, do ponto de vista do funcionamento da RTP. Depois, queria perguntar-lhe relativamente ao procedimento, quem é que trata das várias etapas necessárias, porque se não é tudo através da direção de emissão e arquivo, se há alguém fora desse âmbito que trata deste tipo de situações, em que circunstâncias é que isso é feito? E eu estou a pensar especificamente num pormenor, que é a autorização expressa dos jornalistas para que essas imagens sejam cedidas, não é? E esse pormenor é um pormenor muito importante para nós, E depois gostava de fazer uma pergunta, sublinhando este ponto que eu disse no início. Nós não estamos aqui para fazer caça a indivíduos. Estamos aqui para garantir que a RTP e que o serviço público funciona de forma adequada. Mas há aqui um aspecto que é preciso clarificar.
É preciso terminar, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente. Há dois depoimentos que é chamada a fazer no processo. Eu perguntava-lhe se se lembrou de alguma coisa que fosse necessária acrescentar ou se lhe pediram para voltar a dar depoimento e se há alguma razão que entenda da sua parte para que a expressão autorização inequívoca tenha aparecido nesse depoimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, Sra. Ana Pitas agora tem 15 minutos por sua conta. Portanto, que não é obrigado a usar, obviamente, mas penso que é suficiente para dar respostas àquilo que lhe foi colocado. Muito obrigado.
Vou tentar ser rápida. Vou começar pela Sra. Deputada Cecília Honório, que foi a primeira. Se eu tenho conhecimento de outras forças de segurança a fazer pedidos semelhantes, não tenho. Absolutamente. Na direção de informação, se houve uma pessoa que tomou a decisão ou um conjunto de pessoas, eu volto a referir que o voto fácil que foi dado, que em vez de encaminhar a PSP para o arquivo e ter passado a pedir-lhes para virem a uma sala da direção de informação, não foi tomada na minha presença. Mas uma coisa para mim é inequívoca. O diretor de informação, que eu saiba, não estava surdo e estava presente e participou na conversa. Portanto, tudo o que me foi transmitido foi na presença dele. Como é que eu sei? Porque estava lá, à frente dele. Eu não estava lá. Quando me chamaram para participar, tinham mudado de opinião e que queriam mandar vir. Sim, estava. Chamaram-me e deram-me a indicação. Não estávamos.
Não entrem em diálogo, por favor.
Não pode ser chamado uma reunião.
Há uma reunião e há a transmissão da reunião.
As pessoas estão sentadas na redação. É dia de greve. Está a acontecer os jornais. Estão a ser tomadas decisões. Enquanto eu estou a fazer outras coisas...
Peço silêncio na sala, porque senão não se ouve a depoente. E é o importante também, não é?
Que o assunto foi, depois de eu ter comunicado o contacto do agente da PSP, o assunto terá sido debatido e depois foi-me comunicado que eles podiam vir no dia seguinte, a meio da manhã. Essa comunicação, como foi feita, estavam presentes estas quatro pessoas. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida, para mim é inequívoco que o ex-diretor de informação sabia do que é que se estava a falar, a não ser que estivesse alienado, não havia sequer ruído, estávamos com uma emissão no ar, pediram-me várias vezes para falar baixo. Agora, eu lamento não conseguir dizer textualmente que foi A, B ou C, mas que estavam em articulação, estavam. Não tenho dúvidas sobre isso. Pessoas que sabiam... Eu perdi-me aqui um bocadinho nas minhas notas. Quem é que sabia perfeitamente que a PSP queria as imagens, pois foi-me transmitido isso? Também de forma inequívoca, o contacto que me foi feito foi... Aliás, eu tenho as minhas notas de trabalho desse dia, é uma folhinha já um pouco... Eu tenho aqui a nota que eu tomei quando recebi o telefonema, eu tomei nota do agente, do nome do agente, da função, o número de telemóvel dele, qual era a câmara em que ele estava interessado, e aliás escrevi DVD. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida do que é que me foi pedido, do que é que eu transmiti, certo? Recolha das cassetes. Eu já tinha explicado isso há pouco. Eu posso, inclusive, ler muito rapidamente uma nota que eu produzi em maio deste ano, em que eu explico aos vários produtores da Direção de Informação que é necessário assegurar sempre os seguintes procedimentos sob risco de se perderem versões limpas, vulgo, brutos, de imagens ou de entrevistas ou de programas. Termino dizendo, sempre que for possível salvaguardar os brutos, por favor, façam-nos. E dou exemplos de entrevistas recentemente realizadas e que posteriormente voltaram a ser necessárias. Exemplos de Duarte Lima, Pais da Medi, coisas que acontecem, que vão para o ar, são legendadas, não se salvaguardam os brutos. Mais tarde é necessário voltar a usá-las e já não existe uma versão limpa. Portanto, salvaguardar brutos faz parte da nossa função. Em dias que nós sabemos que os acontecimentos vão ser recorrentes, o tema dos confrontos era, obviamente, o tema do dia seguinte, eles iam ser necessários, por lapso, poderia ter acontecido ser gravado no servidor a versão com o áudio cruzado, ou seja, nós não iríamos ter uma versão limpa, iríamos ter o acontecimento com o som natural misturado com o som da jornalista que está em direto a relatar. É importante salvaguardar brutos nessas circunstâncias. Colega que telefonou, sim, recebi um telefonema de um colega meu ao final do dia. É natural que ele me tenha perguntado se as cópias eram para a polícia, eu já não me recordo, isto foi há um mês. É natural que lhe tenha dito que não, de qualquer forma, achei que não era um assunto que eu devia tratar. Remeti-o para a direção de informação. Creio que está tudo da parte da deputada Cecília Honório. O senhor deputado do PSD pergunta-me se para mim o assentimento sobre esta situação do diretor de informação é inequívoco. É absolutamente inequívoco. É mesmo que ele podia me ter dito, por favor, vai-me ali buscar uma garrafa de água. Não. Estávamos a discutir a vinda, ou eles estavam a discutir a vinda da PSP à RTP. E como foi transmitido, eu entendi-o. Falaram português. Não tenho qualquer dúvida. É para vir, trata disso. Tal como pediram 550 outras coisas nesse dia. Põe o carro ali, transfere a equipa para acolá. Não tenho qualquer dúvida nesse aspecto. Não consigo dizer textualmente. Não sabia que iria necessitar de dizer isto textualmente, lamento. Tomei aqui uma nota que dizia cópias sistema à parte.
Para fazer cópias eram necessárias?
Não, para fazer cópias não. As cópias são feitas num outro local, a videotape. Cada vez que nós necessitamos de fazer uma cópia, fazemos o pedido que eu fiz, que eu creio que está a pensar ao processo. E é dirigido sempre ao planeamento, porque isso é objeto de uma marcação. As máquinas não estão sempre desocupadas, portanto, é necessário encaixar os pedidos que são feitos nos timings horários. Portanto, o pedido de cópias é sempre feito desta forma, não conheço outra. Na direção de informação não fazemos cópias. Esse departamento não pertence à direção de informação desde há algum tempo. Deputada Isabel Oneto. Creio que a dúvida era se a PSP ia ver no laptop ou no Keyview. Ver no laptop ou ver no Keyview é uma questão de equipamento. Keyview é uma ferramenta informática que está instalada nos computadores. Acede-se, seleciona-se o nome do clipe que se quer ver e vê como vê um DVD ou como vê uma cassete. São duas formas diferentes, mas o visionamento tanto podia ser feito num ou no outro. O que eu não tinha conhecimento é que iam recorrer ao laptop, porque o laptop só permite ver cassetes. É um equipamento, como os antigos equipamentos de cassetes.
Posso fazer uma pergunta? Não, eu estou só a perguntar. Não, mas eu peço que não entremos por esse caminho, porque senão duplicamos.
E ainda relativamente à autorização para o laptop, eu já tinha referido isso há pouco. Eu não tinha conhecimento que ia ser necessário um laptop. O subdiretor de informação disse-me, depois de muita insistência, que já o tinha pedido ao diretor adjunto de produção. Eu não pus isso em questão. Se ele já o tinha pedido, a partir do princípio, alguém se esqueceu de me comunicar. Tentei arranjá-lo junto dos responsáveis, do responsável que tem esse equipamento à sua guarda. E demorou algum tempo. Ele foi instalado no gabinete, já lá estavam os agentes da PSP. Aviso. Sim, mais a jornalista. Uma das jornalistas que nesse dia esteve envolvida na cobertura. Senhor deputado do CDS, Adolfo Mesquita Nunes, se eu entendi como sendo uma ordem inequívoca, textual ou não textual, creio que já respondi.
30 vezes.
Se eu pensei se estava no cumprimento das minhas obrigações, não pensei muito. Acho que não quero esquivar-me a qualquer responsabilidade. Não.
O que eu perguntei foi se, quando atuou, foi no cumprimento dessa ordem supostamente inequívoca. Não foi se pensou no cumprimento das suas obrigações.
Deram-me uma indicação muito clara. Eu tratei do assunto. Ninguém, durante o momento em que me foi comunicado esta mudança para a PSP ver no dia seguinte ao gabinete do subdiretor de informação, com exceção do subdiretor de produção, que disse Não sei se foram as suas palavras, eu não acho isso boa ideia. Ninguém tomou uma decisão contrária? Ninguém, absolutamente. A concordância era total. Relativamente ao deputado Bruno Dias, outras instituições que pedem imagens à RTP, esta situação que estamos aqui a debater, para mim, é única. Porque, ainda que hajam outros pedidos, tal como eu tenho aqui nas minhas cópias, é pedida uma autorização superior. Normalmente, no caso desta que eu dei o exemplo, foi o exemplo prático que eu trouxe, o próprio diretor adjunto de informação terá tratado com o diretor de emissão e de arquivo, terá explicado eventualmente que éramos media partner, e daí o Dr. Braga de Macedo querer ficar com a totalidade da nossa gravação, uma vez que nós, enquanto emissão, não transmitimos a cerimónia na íntegra. Mas não é uma coisa feita clandestinamente. Portanto, é tratado, são trocados e-mails, é explicada a situação. Aquela parte que eu li, em que eu explico que a saída dos brutos do nosso arquivo não é uma coisa fácil, porque o senhor era muito insistente e não, este tipo de coisas leva mais tempo. Não tem conhecimento de situações como a que se passou connosco, comigo, esta vez com a PSP. Não, que eu tenha conhecimento comigo, nunca tinha acontecido. Virem pessoas visionarem imagens com este intuito. Eventualmente, um ou outro jornalista estará a produzir uma peça e terá necessidade de que alguém veja e dê um parecer, mas isso é uma coisa, na minha opinião, totalmente à parte.
Por favor.
Podem passar por mim, podem passar por um produtor, podem passar... Normalmente, sendo eu a subdiretora de produção, o diretor adjunto de informação fez-me o pedido a mim e eu encaminhei para as entidades competentes, portanto, e tratámos do assunto com troca de e-mails até obter a autorização para se poder proceder à cópia e posterior entrega. Portanto, não são atropelados os procedimentos regulares, que eu tenha conhecimento, absolutamente. Quem é que trata destas etapas? Normalmente, quem origina o processo é o produtor. Imagino que eu tenha um convidado que faz parte de um jornal, deu uma entrevista e que depois gostaria de ficar com cópia da entrevista. Graciosamente, às vezes fazemos isso, mas o pedido tem as suas etapas. Faz o pedido para o arquivo, explica-se para qual é o objetivo, e nós estamos a falar de brutos, neste caso também estamos a falar de imagens exibidas. Portanto, não, o arquivo que...
Eu peço que não façam mais perguntas fora do tempo de cada um. Senão nós vamos ter que discutir de novo as grelhas. Eu não me importo que se fale 6-10 minutos cada um. Agora, não se pode, depois de cada grupo ter o seu tempo de fazer perguntas, à medida que se vai respondendo, ainda se vão acrescentando mais perguntas. Eu lamento, mas isto é regras. Podemos discutir outras regras, mas estas são as que existem. Faz favor de terminar, por favor.
Nestes casos, não se põe em causa a autorização do jornalista, porque estamos a falar, por exemplo, da cópia de imagens que não é um trabalho jornalístico. Não... Depois, a sua última questão era, pediram-me para voltar e eu não tomei mais nota e não me recordo qual é. Lamento.
Agora eu posso ajudar. Se há mais exemplos, além daquele que deu, de outras entidades que não a PSP, que peçam também imagens em bruto. Se tem outros exemplos que se possa lembrar.
Posso-lhe dar um exemplo? Por exemplo, cada vez que há uma cerimónia aqui na Assembleia, 25 de Abril, tomada de posse, os serviços da Assembleia da República costumam pedir-nos as imagens e nós, graciosamente, fornecemos, sim. Não sei se estamos a falar, neste caso, de brutos, creio que não, mas estamos a falar da cerimónia.
Terminei,
creio que sim. Não tomei nota.
Não tomou nota. Podem 5 segundos dizer quais eram os dois depoimentos? Textualmente, só.
Com certeza, os dois depoimentos de? Dados no âmbito do inquérito, sendo que é no segundo... As duas vezes que falou no processo de inquérito, okay. E é no segundo que aparece a questão da autorização.
Eu não voltei lá, fui chamada. Fui chamada três vezes.
Quantas?
Três vezes.
Três.
Sim.
Pessoalmente?
Pessoalmente, sim.
Obrigado. Sr. Deputado Inês Medeiros, para que efeito?
Sr. Presidente, era uma pergunta técnica sobre uma matéria que todos os partidos abordaram. É só uma questão em relação ao laptop e ao computador. Só ver se eu percebi bem. Não é possível fazer reproduções sem ser nos serviços especiais para os DVDs. Ou seja, não pode ir ninguém com uma pena e gravar e tirar as imagens através do laptop ou do servidor central. Ou pode?
Através do laptop. O laptop é um equipamento assim grande que tem duas entradas para cassetes. Pode fazer reprodução, ou seja, reprodução, gravação. Mas a cassete é um sistema broadcast, não serviria para nada. Naquele caso, o laptop esteve só a reproduzir. Se é possível, com uma pen, retirar imagens do computador, eu não tenho conhecimento. A não ser que... Não tenho esse conhecimento. Não sei, não conheço ninguém que o tenha feito. Suponho que é um sistema profissional e que haja as devidas proteções para que isso não aconteça. Mas eu não lhe posso responder taxativamente que sim ou não. Mas não tenho ideia que isso tenha acontecido.
Muito obrigado. Está então terminada esta audição. Agradeço à senhora Ana Pitas pela sua disponibilidade e esclarecimentos. Vamos continuar a nossa reunião. Onde é que... Ah, é um... mas tem que se meter a...